Eu gostaria de começar por vos dar as boas-vindas e agradecer a todas as delegações a presença na nossa reunião de hoje. Finalmente, após quase 3 anos a reunirmos à distância, por limitações da pandemia, hoje finalmente é possível realizar uma reunião da nossa Comissão de Ambiente, Energia e Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e fico muito satisfeito que possamos fazê-lo aqui em Portugal, na Assembleia da República. Gostaria também de agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada Edith Estrela, que muito nos honra com a sua presença e que vem em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Gostaria de lhe dar de imediato a palavra para abrir os nossos trabalhos.
Muito bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial aos membros da Comissão da Comissão da Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, que vieram de diferentes países e que hoje nos visitam. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, dou-lhes as boas-vindas ao Parlamento Português. A ligação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo não é de hoje. Há já uma feliz história para contar. A Assembleia da República já deteve a presidência da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo de fevereiro de 2014 a maio de 2015. A Comissão para a Promoção da Qualidade de Vida, dos Intercâmbios entre as Sociedades Civis e da Cultura foi presidida entre 2008 e 2012 pelo deputado português e ex-ministro Eduardo Cabrita. Mais recentemente, no mandato 2016-2020, a deputada Margarida Mano presidiu a Comissão Económica, Financeira, dos Assuntos Sociais e da Educação e o deputado Ascenso Simões foi vice-presidente da Comissão da Energia, do Ambiente e da Água, desta comissão. E como é do vosso conhecimento, desde setembro de 2020, a presidência desta Comissão é exercida por um membro do Parlamento Português. E felicito, aproveito para felicitar o Presidente da Comissão, deputado Bruno Coimbra, e restantes membros, por terem escolhido, não apenas por terem escolhido Lisboa e a Assembleia da República para a realização desta reunião, mas também por terem escolhido para o debate de hoje temas tão relevantes e atuais como as alterações climáticas, a agricultura, a energia, a economia circular, a biodiversidade e práticas de transparência e participação na tomada de decisão pelos Estados-membros. Permitam-me umas breves palavras sobre aquela que pode ser a mais grave crise que a humanidade terá de enfrentar, ou que já está a enfrentar, a crise climática. O secretário-geral das Nações Unidas e ex-primeiro-ministro português, António Guterres, declarou recentemente que a humanidade está perante uma escolha existencial: a ação coletiva ou suicídio coletivo. António Guterres não tem poupado nas palavras nem nas ações para mostrar a gravidade da situação. Não sei se recordam ou se tiveram a oportunidade de ver uma capa memorável da revista Time em 2019, em que António Guterres surge de água pelos joelhos em Tuvalu, um dos países mais afetados pela subida das águas motivada pelo sobreaquecimento. Os climatologistas afirmam que a seca do último ano, o ano que agora terminou, na Europa, mas também no resto do mundo, terá sido a pior dos últimos 500 anos. No Reino Unido, na Alemanha, na Índia, no Paquistão e até no Círculo Polar Ártico e na Sibéria, bateram-se recordes de temperaturas. E no final do ano, princípio deste, assistimos a chuvas torrenciais e a cidades alagadas. Isto é uma amostra do pesadelo que nos espera. O que nos espera, se nada fizermos para o evitar, é que o nível do mar suba tanto que as cidades costeiras fiquem submersas, provocando centenas de milhões de refugiados climáticos. O que nos espera é o aumento da mortalidade humana e a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Diz quem sabe que a crise climática ameaça todos os progressos alcançados depois da Segunda Guerra Mundial. Os recursos naturais não são infinitos. A natureza não resiste a tudo. E, não querendo ser alarmista, tal como Ricardo III, na peça de Shakespeare, estava disposto a trocar o reino por um cavalo, poderemos chegar ao ponto de querer trocar os bens materiais de que atualmente não prescindimos por água potável e ar puro? A crise ambiental só poderá ser resolvida com o empenhamento de todos, com a participação de todos. Estaremos nós disponíveis para andar menos de avião e trocar o automóvel pelo transporte público? Seremos capazes de alterar os padrões de consumo e de estilo de vida? Estamos todos e todas convocados para este combate e só assim conseguiremos evitar o desastre. É nossa responsabilidade legar aos vindouros um planeta habitável. Não podemos esquecer, como disse o velho chefe índio, e cito: somos parte da Terra e ela é parte de nós. Fazer mal à Terra significa fazer mal a nós próprios. A Terra não nos pertence. Tomámo-la de empréstimo aos nossos filhos. Fim de citação. Termino desejando-vos um frutífero debate. Aos participantes estrangeiros, desejo-lhes também uma agradável estadia em Portugal, nesta cidade luminosa de Lisboa, e um bom regresso a casa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, por estas palavras, que são um belo mote para a nossa reunião de hoje e para os nossos trabalhos. Eu sei que tem uma agenda muito complexa. Agradeço sobremaneira a disponibilidade para ter vindo abrir os nossos trabalhos. Despeço-me com a certeza de que tomaremos boa nota da sua mensagem. Muito obrigado. Muito bem, vamos então iniciar a nossa reunião. A acompanhar a nossa reunião estão também o Sr. Deputado Hugo Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, e também o Sr. Deputado Pedro Roque, Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, a quem agradeço a disponibilidade. Juntar-se-á também a nós mais tarde o Sr. Deputado Duarte Pacheco, Presidente da União Interparlamentar. Passamos desde já ao ponto 2, a adoção da nossa agenda de hoje. Se não houver objeções, eu vou considerar a nossa agenda adotada. Tome por bom o silêncio e, portanto, considera-se então a nossa agenda adotada e vamos então ao nosso ponto número 3, aprovação da ata anterior da ata da reunião anterior da Comissão, realizada a 3 de dezembro de 2021. O documento foi distribuído por todas as delegações, nas línguas oficiais. Questiono se alguma senhora ou senhor deputado tem algum comentário a fazer à ata que foi enviada. Se não há comentários, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada então a nossa ata e fechado o nosso ponto número 3. O próximo ponto são os anúncios da Presidência e neste ponto eu gostaria de vos transmitir algumas informações. Desde logo, relativamente à composição da nossa Comissão, a nossa Comissão de Energia, Ambiente e Água da APUPM é presidida por Portugal, por mim, e tem como vice-presidentes o Parlamento Europeu, a senhora Agnès Evren, a Argélia, o senhor Rachid Achour e a Tunísia, que ainda não nomeou um deputado, pois o Parlamento tunisino está suspenso. Relativamente ao nosso plano de atividades, nós definimos como prioritários os temas das alterações climáticas, das energias renováveis e da eficiência energética, da poluição no Mediterrâneo e ainda o tema do efeito da crise dos refugiados nas infraestruturas de água e energia nos países de acolhimento. E neste contexto, as nossas atividades foram até agora e serão, num futuro próximo, desenvolvidas em torno das alterações climáticas, da degradação do ambiente e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, das energias renováveis e da eficiência energética, dos recursos hídricos e das estratégias de recuperação pós-Covid. Pretendemos, de facto, continuar a dialogar e envolver outras partes interessadas, designadamente outras organizações interparlamentares e outras estruturas, tais como o Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, a Parceria Global da Água Mediterrâneo e o Círculo de Parlamentares do Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável. E pretendemos, obviamente, promover e participar nas iniciativas da União para o Mediterrâneo e também na Conferência das Partes sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Neste alinhamento, eu tenho desenvolvido, enquanto Presidente desta Comissão, diversos contactos e promovido reuniões com o professor Michael Skolos, Presidente do Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e da Parceria Global da Água Mediterrâneo. E participei em vários eventos, por eles organizados, onde se debateram as questões das alterações climáticas, das energias renováveis e da transição energética no Mediterrâneo, temas centrais no nosso mandato desta Comissão. No ano de 2022, que agora terminou, estive ainda na Conferência Internacional de Jovens Parlamentares da União Interparlamentar, que ocorreu no Egito, e lá tive também a oportunidade de acompanhar o Presidente da União Interparlamentar numa reunião com os membros da Liga Árabe. E ainda na qualidade de Presidente desta Comissão, fui também convidado para ser orador num dos eventos da 9ª Conferência Ministerial de Ambiente para a Europa, sobre educação para a economia circular, turismo sustentável e desenvolvimento sustentável, organizada pela República do Chipre, com o apoio da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. Estas são as informações que queria partilhar com a Comissão. Relativamente ao ponto que nos traz aqui, o ponto 5, eu gostaria de vos dizer o seguinte. O projeto de recomendação foi distribuído por todas as delegações nas línguas oficiais. Resumidamente, o projeto de recomendação foca-se em algumas ideias fundamentais, entre as quais estão o reconhecimento do apelo dos cidadãos na necessidade de proteger e restaurar a biodiversidade, a paisagem e os oceanos, bem como em eliminar a poluição e educar e promover para a sustentabilidade, E para tal, obviamente, a necessidade de criar alianças e parcerias de forma a melhorar o conhecimento e a qualidade de vida. No que se refere ao clima, sublinha a necessidade de incentivar os parlamentos e os países a cooperar e implementar planos mais ambiciosos para a despoluição. Reconhece os verdadeiros desafios da gestão da água e a necessidade de os enfrentar. Salienta a importância de acesso à água potável e os riscos que as alterações climáticas podem trazer na sua qualidade. E reconhece ainda a importância da reflorestação no combate às alterações climáticas e na perda de biodiversidade. Salienta a necessidade de proteger e restaurar ecossistemas para combater as alterações climáticas e a importância do investimento em investigação, desenvolvimento e inovação de tecnologias verdes. Tem também um foco na agricultura e na importância de redesenhar práticas agrícolas e de produção alimentar para reduzir o consumo de recursos naturais, preservar os solos e fazer um uso eficiente da água. Salienta a importância de acelerar a transição energética e reconhece os problemas dos preços elevados da energia devido à guerra da Ucrânia, bem como a pobreza energética sentida por muita população na região do Mediterrâneo. No que se refere à economia circular, insta os Estados a acelerar a transição para modelos económicos regenerativos que permitam a dissociação do crescimento económico, do uso de recursos e a importância do planeamento de cooperação para melhor potenciar a economia circular. Reconhece ainda que a perda de biodiversidade e as alterações climáticas são um risco significativo para a saúde pública e para o bem-estar e que são necessárias políticas mais ambiciosas para proteger a biodiversidade que está a ser fortemente afetada pela atividade económica humana. Por fim, o projeto que debatemos hoje refere ainda à transparência e à participação, chamando a atenção de que os parlamentos devem ser mais ambiciosos relativamente à legislação sobre o ambiente e sobre o clima, de forma transparente e com participação da sociedade civil. Apela a todos os países da região para que ratifiquem a Convenção de Aarhus. Eu darei agora, obviamente, a palavra a todos os membros da Comissão que se queiram pronunciar sobre este projeto. E agradeço desde já as intervenções e os contributos que possam dar. Pedia, como este é um primeiro encontro que temos presencial ao fim de tanto tempo, que no início de cada intervenção possam apresentar-se para também nos ficarmos a conhecer desde já melhor. Agradeço a todos e então passo a palavra a quem se quiser... inscrever. O senhor deputado da Turquia.
Turquia.
Caros participantes, estimados membros da Assembleia, é para mim um grande participar nesta Comissão de Energia, Ambiente e Água. Gostaria de agradecer à Assembleia da República Portuguesa por ser anfitrião desta reunião. E hoje estamos a testemunhar a emergência de um novo conjunto de desafios que se colocam à prosperidade regional. As questões relativamente à segurança energética, às alterações climáticas, têm um impacto direto nos países vizinhos, trazendo desafios na nossa região e, ao nível global, exigem mais cooperação. O tópico mais importante que consta da agenda de hoje é a energia. Nós, atualmente, estamos no meio de uma crise energética global a guerra na Ucrânia já teve um impacto nos mercados energéticos a nível global e continua a ter um impacto em todas as nossas economias. A guerra recordou-nos mais uma vez a importância crítica de uma antevisão e planeamento relativamente à segurança energética e à diversificação. E também temos uma energia que não possa ser interrompida e a custos e a bons custos constitui uma prioridade mais do que nunca. A energia limpa aparece agora como um pilar essencial da segurança energética. No entanto, nós acreditamos que este processo de fazer uma transição para uma energia limpa e conseguir a transição para uma energia de carbono zero requer um processo de transição. Não pode acontecer de um dia para o outro e exige uma abordagem mais realista e mais equilibrada, através da qual a energia nuclear e o gás natural possam ter o seu papel. A transição energética não deve ocorrer à custa das nossas economias e do bem-estar social das nossas sociedades. Efetivamente, as decisões e os planos relativamente à segurança energética, a transição e diversificação devem ser planeados cuidadosamente. Nós temos de evitar passos que não vão dar origem aos resultados esperados. Nós devemos agir com uma visão estratégica relativa ao modo de diversificar as fontes energéticas e podemos fazer investimentos sensatos para atingir estes objetivos. Eu gostaria de enfatizar que nenhum destes desafios podem ser superados pelas ações unilaterais de uma única nação sem uma cooperação forte, regional e internacional. Nós estamos todos no mesmo barco e devemos trabalhar em conjunto para podermos alcançar este objetivo que é comum. Nesta medida, esta cooperação a nível da energia é muito importante para a cooperação e estamos preparados para colaborar na região do Mediterrâneo. Embora existam algumas dificuldades, estamos também preparados para trabalhar com os nossos parceiros desta região. Caros colegas, a crise atual não conhece fronteiras e nenhum país está imune dos efeitos negativos destes desafios global e a região mediterrânea está a sofrer mudanças ambientais muito importantes e desastres ambientais que com certeza se vão intensificar. Na bacia mediterrânea, os efeitos das alterações climáticas seguem as tendências globais. Nós acreditamos que a transição em prol das energias renováveis são essenciais para abordar a questão do aquecimento global e as alterações climáticas. E vemos muito potencial na energia solar e na energia eólica e a região mediterrânea pode desempenhar um papel exemplar nesta transição energética. Somos da opinião que é essencial para abordar a crise energética e as alterações climáticas é uma valorização da cooperação regional baseada na apropriação dos nossos recursos. A Turquia, como membro fundador da União para o Mediterrâneo e país candidato à União Europeia, continua a continuar a envidar os esforços para valorizar a segurança energética, para proteger o meio ambiente e combater as alterações climáticas. A este respeito, a Turquia aumentou o objetivo de redução das emissões que, relativamente à contribuição das nossas 48%, e declarou o objetivo de emissões zero até 2023. Nós também apresentámos a nossa candidatura para podermos ser anfitriões em 2026. A Turquia também dá muita importância à adaptação e ao aumento da resiliência para que não deixemos ninguém para trás, para dar apoio aos esforços regionais relativamente ao combate às alterações climáticas, a Turquia propõe igualmente criar um centro de, regional de atividades em prol das alterações climáticas que pode acontecer na Turquia para dentro da Convenção da Proteção do Mar do Mediterrâneo, e estaria a apoiar a Convenção de Barcelona na sua luta contra as alterações climáticas, valorizando também as suas competências adicionais, promovendo os recursos financeiros e as atividades de informação e comunicação, de monitorização e avaliação. Em termos de geração de energia e também a capacidade instalada das renováveis foi aumentada para 54%. A este respeito, a Turquia está atualmente, é o quinto na Europa e ocupa o 12º lugar no mundo. Gostaria ainda de agradecer à Comissão por ter elaborado a recomendação que representa este resultado sobre as políticas regionais e oferecer algumas soluções para lidar com os desafios mais prementes. E para isso, fazemos propostas e para este propósito. Finalmente, eu gostaria de vos informar mais uma vez que esta reunião da Comissão dos Assuntos Sociais, Económicos e Financeiros e Educação irá ocorrer em Istambul em janeiro de 2027. Espero receber-vos em Istambul para podermos prosseguir as nossas deliberações relativamente ao impacto económico destes regulamentos relativamente ao clima. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo que eu próprio estarei em Istambul ainda este mês, com muito gosto. E passo a palavra então ao Sr. Deputado da Lituânia, que pediu a palavra.
Obrigado.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente, estimados colegas, estimados amigos. Muito obrigado pela oportunidade por vos dirigir hoje aqui nesta reunião e expressar a minha gratidão na Assembleia da República, ao Parlamento de Portugal, por preparar este evento tão importante, que é uma oportunidade excelente para podermos estar o nosso diálogo e cooperação entre a região euromediterrânica. Nós hoje assumiremos aqui um compromisso relativamente ao desenvolvimento sustentável e aos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas também, e novamente, iremos reforçar a parceria entre a União Europeia e os Estados-membros e os nossos amigos e vizinhos do Sul e do Leste. E hoje nós devemos fazer o melhor para restabelecer ecossistemas e contribuirmos para gerir esta mudança, esta alteração climática a nível internacional. A energia está relacionada de perto com as questões da proteção ambiental, alteração climática e a perda de diversidade. Independentemente do local ou da região, todos nós partilhamos os mesmos objetivos, no sentido de partilharmos um abastecimento de energia limpo e seguro para todos os nossos cidadãos. Mas não é algo que possamos fazer sós. A nossa cooperação, a nossa partilha de melhores práticas, são um dever. Alcançarmos um futuro net zero é algo que nos deve a todos nós preocupar. Deixem partilhar convosco alguns dados relativos à Lituânia, o meu país. Nós estamos empenhados no nosso compromisso de neutralidade ambiental até 2050, e dispostos a dedicar todos os esforços necessários para esse fim. Aliás, já avançámos muito no sentido de reduzir o CO2, as emissões de CO2, em 58% desde os anos 90, e continuamos neste caminho com um objetivo de redução de gases com efeito de estufa até 2030, cujo objetivo é a redução de 55%. A Lituânia continua ainda a apoiar a transição para a energia limpa e facilitando sempre que possível esta transição. Apoiamos também de forma consistente uma ambição para a energia renovável e estamos empenhados em alcançar 50% da eletricidade graças à energia renovável até 2030. E 100%, sim, 100% até 2050. Ora, Mediterrâneo, ora, nós somos uma plataforma no sentido de promovermos esta transição energética. Com mais investimentos nas renováveis, na eficiência energética, criando condições ou um quadro regulatório favorável e estabelecendo as inevitáveis ou aquelas parcerias público-privadas que tanto necessitamos. Pretendemos também a integração dos mercados de energia e reforçando a interconectividade. Desculpem-me pronunciar esta palavra, foi difícil para mim. Estes temas são muito importantes para nós na Lituânia, visto estarmos neste momento a executar um programa estratégico de sincronização dos três Estados Bálticos, eletricidade, as redes de eletricidade, juntamente com as redes europeias, até 2025. A nossa prioridade política é assegurar a segurança e a disponibilidade dos nossos sistemas de energia. A segurança energética é também uma prioridade para nós e uma parte integrante da segurança nacional. A Lituânia está hoje numa zona 3-0. A partir da primavera, ou desde a primavera do ano passado. Deixámos de importar gás, petróleo e eletricidade da Rússia. Ou seja, é um ponto de viragem na história da independência energética da Lituânia das energias russas. Nós pretendemos alcançar a nossa independência energética e queremos também atingir a neutralidade climática até 2030. Temos um terminal em projeto, construção de um terminal, é um desenvolvimento no mercado de gás, no mercado na região dos Bálticos, com importação alternativa de gás a partir de diferentes abastecedores rumo à Lituânia. Hoje, todo o volume de gás necessário para o consumo na Lituânia vem ao terminal LPG em boa verdade. A Lituânia aprovou 30 regulamentos no sentido de deixar de importar gás da Rússia. O governo o Parlamento tomou as medidas necessárias. E deixámos de trabalhar com abastecedores que possam representar um perigo para a segurança nacional na questão energética. Para além disso, tal como na nossa União Mediterrânica, vai ser importante para aumentarmos a segurança energética e podermos diversificar as fontes de abastecimento. Temos também promover uma colaboração para a inovação energética. Só assim poderemos alcançar a transição energética. A Lituânia pretende criar mais parcerias na área da energia da biomassa, solar, hidrogênio. E, por conseguinte, estimados colegas, por agora é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém pretende intervir. Sr. Deputado de Marrocos.
صباح سعيد سيد الرئيس الإخوة.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Assembleia Interparlamentar Mediterrâneo. Os meus agradecimentos pelo acolhimento, por este ambiente maravilhoso. O Sr. Halay Achi, deputado parlamentar, ou deputado de Marrocos. Com muita satisfação que estou aqui entre vós, Sr. Presidente. É para mim um momento especial, excepcional. E nós devemos pensar agora no futuro. Nós, em Marrocos, sob a égide da Sua Majestade, o Rei Mohammed VI, que Deus o glorifie, nós temos agora na nossa gestão política numa realidade de que para se fazermos política temos de ser realistas. E temos que respeitar o valor das convenções, os acordos que nós devemos estabelecer e legislações em geral. Eu respeito os mesmos. O importante é podermos aplicar e executar os textos estabelecidos sem demoras. E, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, nas suas palavras foi muito claro quando falou sobre a crise ambiental, quando falou sobre a crise energética, de uma forma deontológica, ou estamos ou não estamos, por assim dizer. Em Marrocos, nós distanciamos-nos dos pequenos problemas, dos pequenos litígios e tudo aquilo que nos pode afastar e separar, e tentando assim trabalhar de mãos dadas, de forma comum, pensando no futuro, que é um futuro comum, enfrentando o futuro, pensando nos nossos filhos, nas futuras gerações, e para o bem-estar e para o bem deste planeta. Evidentemente, a energia, o ambiente, alterações climáticas não se limitam apenas a um país e são o destino de toda a humanidade. E o sucesso só pode ser garantido se todos realmente se comprometerem, até ao simples cidadão que está nas regiões mais remotas. Só assim, na minha opinião, podemos alcançar os objetivos neste domínio. Daí, e o deputado deve também ser um participante. Deve pensar numa cidadania positiva, deve pensar numa presença positiva nos espaços e nas políticas gerais e, gerais e públicas. Se assim não for, estimado Sr. Presidente, estimados colegas, e eu faço parte de uma instituição que, se não for assim, os textos legislativos terão sido aprovados, mas não terão sido executados, e assim não podemos trabalhar. Temos que discutir programas, temos que estabelecer prioridades, e a prioridade aqui é o ambiente, e para nós também em Marrocos. Dou-vos um exemplo. Nós temos uma Carta Nacional do Ambiente, que foi aprovada pelo Parlamento, temos também outra carta de aplicação obrigatória para todos os projetos que, de perto ou de longe, estejam relacionados com o ambiente, com regras estabelecidas. Estamos, assim, a valorizar as questões ecológicas e ambientais. Nós estamos também, atualmente, em Marrocos, a passar por uma crise hídrica. Isto leva-nos a trabalhar de forma mais realista, no sentido de podermos garantir para as gerações futuras o acesso à água, disponibilidade de água. E o Parlamento marroquino, bem como outras instituições, querem fazer parte integrante da solução e não do problema. E, por conseguinte, o nosso compromisso, a nossa interação positiva com este projeto, ou projetos ambientais de desenvolvimento e de economia circular, de neutralidade carbónica e de alteração climática, não é uma defesa apenas dos cidadãos marroquinos, mas a defesa para todas as gerações futuras, para a humanidade. Nós sabemos a luta que nos espera no futuro. Temos uma batalha contra determinado estado de espírito, determinadas consciências. Isso significa que cada cidadão deve, de facto, assumir o compromisso de forma holística, realista, no sentido de proteger o ambiente e lutar a favor do ambiente. E, relembrando aqui o artigo 10º da Cimeira da Terra de Rio de Janeiro, que estipula que só podemos ganhar a batalha do desenvolvimento se deixarmos também que os cidadãos participem, como sendo os primeiros soldados desta luta. E penso, consequente, que nesta Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, foi considerado que o desafio, o cerne da Convenção da Dinamarca, do acesso à informação sobre o ambiente, é um momento histórico. Para, se assim, dar aos textos legislativos mais realismo no momento da sua aplicação. Eu penso, Sr. Presidente, que nós temos perante nós uma grande batalha, porque o desafio é gigantesco. Isto incita-nos, de facto, a estabelecermos mais esforços a todos os níveis, em todas as dimensões, não só a nível da escola, da educação, mas também no sentido de podermos ter um cidadão consciente dos problemas ambientais e da alteração climática relacionada com a melhoria do comércio, da economia produtiva e não da economia destrutiva. E aqui refiro-me à economia circular. Relativamente aos resíduos, nós temos a questão do tratamento dos resíduos, temos a questão que está relacionada com a economia circular. Temos que pensar, evidentemente, na defesa do ambiente, sempre. No sentido de termos uma redução das emissões com gases com efeito de estufa, reduzindo assim também os prejuízos para o meio ambiente. E para não me estender ainda mais, Sr. Presidente, nós, em Marrocos, estamos comprometidos. Temos assumidamente clara a nossa responsabilidade. Nós temos no nosso Parlamento duas câmaras e ambos a promulgar textos de elevada qualidade. E pensando, evidentemente, numa abordagem holística, e para podermos construir ou elaborar um roteiro que garanta a dignidade e o direito à vida para as futuras gerações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Pergunto quem mais pretende usar a palavra. Sra. Deputada da Hungria, tem a palavra.
Thank you very much, dear Chairman, dear...
Muito obrigado, Sr. Presidente, estimados participantes. Eu gostaria de começar por agradecer pelo convite e por organizar este evento. É a primeira vez que participo nesta reunião, ou numa reunião da Assembleia Parlamentar, da União para o Mediterrâneo, e a primeira vez também aqui, neste Parlamento. Estou certo que regressarei com a minha família, porque, na minha opinião, esta é uma das capitais mais lindas, não só da Europa, mas do mundo. Ora bem. Ora, nós concordamos também com a importância da ação climática, considerando que a alteração climática são um dos maiores perigos dos nossos tempos. A Hungria é um país no coração da Europa, rodeado por vizinhos, contribuindo para 0,1% das emissões globais. Contudo, nós sentimos os efeitos adversos da alteração climática também no nosso país. Eventos ou catástrofes naturais, mais inundações, mais recentemente, ainda assim. Nós decidimos adotar uma abordagem de can-do e relativamente às alterações climáticas. Eu uso alguns exemplos entre alguns dos sucessos que conseguimos. A Hungria avançou muito nos últimos anos rumo uma economia circular e verde em uma série de áreas, uma tendência positiva. Cerca de 70% dos desperdícios são reciclados, 70%, até 2021, mais de 20% do território da Hungria estava incluído na rede Natura 2000. Evidentemente, para a Hungria este é um desenvolvimento positivo, porque também assim diminuíram a poluição atmosférica. O número de pessoas expostas a ruído elevado diminuiu também em 70% entre 2012 e 2017. E temos um plano de ação para zonas urbanas, estradas, ferrovias, que também está a ser preparado. O número de municípios que têm água não potável tem diminuído a diminuir, e a qualidade da água tem aumentado, e os riscos para a saúde da água não potável, de contaminantes na água potável, têm também diminuído. Ora, uma proporção muito elevada de agregados de casas que estão ligadas à rede de água, de abastecimento e de saneamento, e conseguimos também alcançar objetivos de eficácia estabelecidos pela Diretiva sobre a Água. Adotamos também uma lei sobre proteção do ambiente em 2020, que inclui um objetivo de alcançarmos a neutralidade climática até 2050, em várias fases. Temos por objetivo também manter as nossas capacidades nucleares e, aliás, aumentar a contraparte de renováveis em vários setores. Mas estamos deparados com muitos desafios, tal como já aqui foram referidos anteriormente. Devido ao aumento drástico do preço da energia, causada pela guerra Rússia-Ucrânia e escassez de energia na Europa, o governo da Hungria declarou que tínhamos uma situação de emergência energética e criou uma task force neste domínio, que aprovou um plano de ação com vários pontos. Mas precisamos, evidentemente, de cooperação. Nós sabemos que essa cooperação é imprescindível, designadamente no quadro da União para a região do Mediterrâneo. Isso é muito importante, na nossa opinião, para a gestão do clima a nível mundial e para enfrentarmos todos em conjunto os desafios que se colocam. Nós temos uma cooperação transfronteiriça e estamos dispostos a partilhar as nossas experiências relativamente à proteção do ambiente, com uma atenção especial às experiências relacionadas com os recursos, a gestão de recursos hídricos e troca de melhores práticas. Muito obrigado pela vossa atenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Passa a palavra ao senhor deputado do Egito.
Eu gostaria de, em nome dos deputados do Parlamento Egípcio, eu gostaria de cumprimentar todos os caros colegas. Eu gostaria de agradecer encarecidamente ao Sr. Presidente e às autoridades portuguesas por ter organizado esta fantástica reunião que se dedica aos problemas do mundo a nível global, que não se restringe a um ou outro país. E como ouvi anteriormente, isto é uma questão existencial, não é simplesmente uma questão que diz respeito a um único país. No Egito, relativamente a este tópico da energia, do ambiente, da proteção das águas e a poluição dos oceanos, no Egito, nós temos exatamente também inúmeros desafios, como tem conhecimento, particularmente dos efeitos que todos os países estão a sofrer após a crise pandémica do coronavírus. E nós temos muita legislação relativamente ao setor energético. Nós estamos a começar atualmente a passar para as energias renováveis e energias verdes. Associando-nos a outros países mediterrânicos relativamente a estas matérias do meio ambiente. Temos, de facto, temos atos legislativos obrigatórios em termos da sua abdicação. No Egito, nós precisamos do compromisso da parte de todos os cidadãos egípcios, onde quer que se encontrem, para que eles saibam a melhor maneira de respeitar o ambiente. A economia circular está igualmente presente. Nós sabemos que, enquanto os investidores e os peritos no comércio estão muito interessados nas áreas económicas e seguem muito de perto as questões ambientais. E existem há fábricas que têm que ser avaliadas e são monitorizadas para poderem respeitar um meio ambiente e as regiões próximas destas uniões fabris. Igualmente, existem os efeitos sobre a agricultura, sobre as florestas, sobre a vida dos cidadãos. E é uma questão muito importante para nós e que fez com que nós tivéssemos adotado muitos atos legislativos, podendo restringir algumas ações na área da economia. Sr. Presidente, caros colegas, nós estamos na margem sul do Mediterrâneo. Nós sofrimos também de perda de qualidade das nossas pescas, dos peixes, que infelizmente estão a sofrer com estes impactos ambientais. E infelizmente não existe o controle devido das embarcações de pesca. Muitas embarcações de pesca fazem muitas vezes aquilo que querem e causa muitos danos aos países da orla do Mediterrâneo, devido a esta atitude dos irresponsáveis e não respeitadoras do meio ambiente. Hoje em dia, nós estamos a tentar abordar com estes desafios, por exemplo, a lei relativamente à distribuição da água potável e a distribuição da água, a transferência de recursos hídricos de uma região para outra, tem em consideração o respeito pelo ambiente e também todos os desafios existentes. Isto é muito importante para dar possibilidade às gerações futuras de ter uma vida digna e poderem também eles próprios ter água potável. E isto através do respeito pela dignidade do ser humano e de fazer com que exista uma distribuição justa em todas as regiões do Egito. Nós, ao mesmo tempo, tentamos desenvolver as redes de saneamento básico. Este projeto já tem vindo a desenvolver as redes de saneamento e que já cobre 57% de toda a região, comparado com 24% dos últimos anos. Isto requer, como muito bem sabem, um investimento muito grande. Temos grandes recursos financeiros e, como sabem, nós estamos predispostos a colaborar e estamos preparados a preparar com todos os países da zona mediterrânica. E sentimos uma verdadeira necessidade desta cooperação, visto que isto é uma questão que diz respeito a todos. Ou todos vivemos ou todos morremos. Portanto, nós nunca nos podemos esquecer destes temas que estão a ser discutidos por esta comissão. E muito obrigada por este debate.
Pergunto quem mais quer usar da palavra. A senhora deputada da Bulgária.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores por tornar possível esta reunião neste local tão bonito. É muito agradável estar aqui, é a primeira parte que estou presente nesta comissão. Eu gostaria de vos agradecer a todos pela organização da reunião. Relativamente às recomendações, o projeto de recomendações estão em linha com as nossas políticas nacionais. Sendo completamente honesta, a Bulgária tem um grande caminho a percorrer, das afirmações até às ações, mas eu acredito que o meu país será capaz de pôr em prática as ações e já foram dados alguns passos importantes de acordo com o Pacto Ecológico Europeu. Estamos preparados a trabalhar arduamente para seguirmos para a passo este processo em prol de uma neutralidade climática e independência energética, a proteção da biodiversidade e conseguir restaurar a nossa relação com a natureza, particularmente pensando nos nossos descendentes. A Bulgária é um país pequeno. A nossa contribuição para as emissões globais é pequena. A contribuição da Europa às emissões globais só representam 8%. Nós poderíamos ser um bom exemplo, uma inspiração para aqueles países que ainda não estão no caminho em prol da proteção do nosso ambiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguém pretende usar da palavra neste ponto? Senhor deputado.
Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas. Foi muito positivo ouvi-los. Infelizmente, nós precisamos de tomar decisões. Nós temos que nos apressar em termos de tomar decisões. As alterações climáticas e os problemas com a água estão a afetar demasiado a nossa região. Na Turquia, nós já desenvolvemos alguns trabalhos nesta área. Por exemplo, nós iniciamos uma campanha verde para o futuro,
começada em 2019, que declarou o Dia Nacional da Floresta. As áreas florestais passaram de 20 milhões de hectares para 24 milhões de hectares de floresta através de algumas novas sementeiras. É muito importante. Nós iniciamos também o projeto de resíduos zero sob os auspícios do nosso presidente Erdogan. Em 2017 foi apresentada uma resolução de resíduos zero, foi recentemente adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós temos como objetivo aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos de 36%, até 2035. Isto irá contribuir para uma taxa de redução de emissões. Isto são ações muito importantes. Muito obrigado aos nossos amigos egípcios pela vossa intervenção. A Turquia também melhorou muito as condições dos recursos hídricos este ano. Nós perdemos, tivemos algumas mortes devido às condições atmosféricas adversas. Nós temos que fazer decisões conjuntas, mas infelizmente nós não temos tempo suficiente e o perigo está aí a aparecer. A área do Mediterrâneo, quando pensamos, por exemplo, o nível das águas do mar, ou a temperatura está a aumentar cerca de 2 graus por ano, aqui é um aumento muito relevante. Relativamente aos recursos hídricos, não somos ricos em recursos hídricos, por isso temos que utilizar estes nossos recursos hídricos de uma maneira muito cuidadosa. Quando olhamos para o mundo, esta situação é inacreditável. 2 mil milhões de pessoas a nível global têm falta de acesso à água potável. Mais de 4,2 mil milhões de pessoas no mundo têm falta de saneamento básico. Nós temos que, todos em conjunto, verdadeiramente, este grupo de trabalho, seria muito importante agir em conjunto. E, de facto, temos que agir já. Nós temos que pressionar os nossos governos no sentido de tomarem decisões no imediato. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor deputado da Espanha.
Buenos días a todos y a todas. Agradecer al país que nos acoge esta buena acogida y para debatir sobre temas importantes. Me gustaría compartir con ustedes el plan de seguridad energético de España para reforzar la protección de los frente a la subida de los precios provocados por la guerra en Ucrania. En el marco del compromiso europeo de ahorro energético, la iniciativa también busca reducir el consumo de gas, mejorar la autonomía energética, aumentar la competitividad de la economía y elevar las exportaciones de energética. Sabéis que en España se creó por primera vez el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y con este plan seguirá, dada la incertidumbre, la evolución de la guerra y sus consecuencias. Y actualmente siempre hay un informe público para el seguimiento de la eficacia y el ahorro energético del gas y sus distintas medidas. Este plan incluye 73 medidas de seguridad energética reagrupado en torno a 6 grandes objetivos: ahorro e eficacia, transformación del sistema energético, ampliación de la protección de los ciudadanos, sobre todo los vulnerables, medidas fiscales, transformación de la industria gracias a las energías renovables e hidrógenos, y solidaridad con el resto de los países de la Unión Europea. También, como lo sabréis, España a nivel europeo ha incluido un análisis coyuntural energético y, a diferencia de otros países europeos, España no depende de importaciones energéticas rusas. Tiene garantizado el suministro y, de hecho, y exportando energía y gas natural principalmente a Portugal y a Francia. Si destacamos las exportaciones de energética necesaria para garantizar el suministro de nuestros vecinos. Las medidas que adopten todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo decía en un encuentro a nivel europeo nuestra ministra, y sabemos que serán obligatorios y han sido obligatorios. España ha jugado un papel importante sobre esta crisis y parte de la política que hemos puesto en marcha están siendo llevados a cabo en muchas partes de los países de la Unión Europea. Entonces es importante también que sepamos que debemos de dejar a las futuras generaciones una tierra limpia y, sobre todo, en el ámbito del mar, evitar a que lo que podamos consumir esté o venga contaminada. Gracias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer intervir neste ponto. Não havendo mais inscrições, eu gostaria de agradecer todos os contributos e a partilha de ideias das senhoras e dos senhores deputados neste ponto, informar que serão enviados formulários para o envio de contributos com um prazo que permita a introdução na nossa ordem de trabalhos e votação na reunião que vamos ter da nossa comissão à margem da reunião plenária que terá lugar em Marrocos. Não existindo outros assuntos para a reunião de hoje, eu passaria ao ponto 7, data e local da próxima reunião, para dar nota que a próxima reunião seria um pouco diferente desta que hoje estamos a ter. Será uma reunião temática, com a participação de académicos portugueses e estrangeiros, e terá lugar no próximo mês de março, também em Portugal, mas não no Parlamento Português e não em Lisboa, mas numa das nossas universidades mais modernas e reconhecidas internacionalmente nas áreas do clima, do ambiente e da energia, que é a Universidade de Aveiro. Eu espero contar com a participação de todos e também de algumas delegações que ainda não conseguiram vir a esta nossa reunião, participaram apenas nas reuniões que promovemos à distância. Serão enviadas em breve informações sobre o programa. Serão enviadas em breve informações sobre o programa, que deverá incluir também um programa social para conhecerem esta bela cidade do litoral norte de Portugal, já que gostaram também de Lisboa, certamente vão gostar muito da cidade de Aveiro, e os projetos que também lá se fazem no âmbito da nossa Comissão de Energia, Ambiente e Água. Informo também que, como esta reunião vai terminar mais cedo, estava previsto no nosso programa uma visita à Assembleia da República que iria ocorrer da parte da tarde, após o nosso almoço, mas será possível antecipá-la agora para o meio-dia, de forma a termos um plano continuado do nosso tempo e uma organização melhor do nosso tempo. Iremos agora, fim da nossa reunião, ter a foto de grupo e, depois da nossa foto de grupo, então teremos a visita e seguiremos para o nosso almoço. Eu agradeço mais uma vez a todos a vossa disponibilidade, a vossa presença e os vossos importantes contributos para o debate que pretendemos fazer, e dou por encerrados os nossos trabalhos, esperando então depois voltar a ver-vos já em março na nossa Universidade de Aveiro. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.